Muito bom, gente. Falando aqui do encontro de amigos. Muito bem. Qual é o órgão mais importante do corpo? Se você for pensar, né? Alguns vão dizer o estômago, não é verdade? Não, alguns vão dizer estômago. Talvez as mulheres digam a pele, porque, nossa, tem preocupação com a pele, não é? Mas aí os médicos, alguns acham, é, o cérebro, não é? O coração, não é? Mas não adianta, se não tiver o fígado para filtrar, morre. É, mas assim, pode ter uma dúvida muito grande. Mas a Bíblia fala que o órgão mais importante do corpo é o coração. Mas quando ela fala o coração, ela não está falando deste, né? Ela está falando do centro da nossa vida. Fisicamente falando, é verdade, o coração, se ele parar, a gente não tem muito tempo, não é verdade? Não, se ele parar aí, não tem muito tempo. Então, mas muitas coisas podem afetar o coração. Você sabe que o coração no corpo, ele pode parar, mas não por ele mesmo, não é? Ele pode parar por vários motivos, não é verdade? E a palavra de Deus diz que o nosso coração, ele pode ser afetado, sabe? Olha só que interessante o texto de Provérbios 4:20. Ele diz assim: meu filho, é um conselho de pai para filho. Não é? As pessoas, às vezes, olham a Bíblia e leem o Antigo e o Novo Testamento e uma leitura apenas esparsa, sem entender o contexto com atenção, você tem milhares de anos, muitas culturas, não é? As pessoas podem achar, nossa, parece que Deus está bravo no Antigo Testamento. Mas na verdade a mensagem de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é de um pai que ama os seus filhos. Só que no Novo, o pai é revelado através de uma pessoa, que é Jesus. Então, olha a mensagem. Meu filho, preste atenção que eu digo, ouça bem as minhas palavras. Não perca de vista. Interessante que o que Deus fala pode ser visto, né? Não perca de vista, não tire a sua atenção. Mantenha elas aonde? No fundo do coração, bem lá no fundo do coração. Então, é interessante que Deus falou que se você quiser aproveitar o que ele disse, você tem que guardar lá onde? No fundo do coração. Por quê? Porque elas dão vida a quem as encontras e saúde a todo o corpo. Então, se você guardar o que Deus diz no fundo do coração, você vai ter vida, e essa vida é uma vida emocional, uma vida, não é, espiritual, e também saúde a todo o corpo. Você vai ter saúde física, ele está falando de saúde física. E acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Ou numa outra versão diz, dele procedem as saídas da vida. Então olha que legal, a gente fala de guardar o coração, por quê? Porque é no coração, o centro da sua vida, né? Sua alma, seu espírito. Nós estamos conectados, espírito, alma e corpo. Mas o coração, que é lá onde está, né? O centro do seu ser, ali dá para você guardar o que Deus diz. E se a gente guardar o que Deus diz, aquilo produz um efeito de trazer vida para a gente e saúde para o corpo. Então, essa questão de guardar o coração é muito importante. E hoje em dia, se você está vindo aí, não é? Nos meios de comunicação, as notícias, você vê que existe mais do que nunca hoje em dia remédios que curam o corpo, não é verdade? Nunca se teve tanto remédio para ajudar o corpo. Mas hoje, como já me disse um amigo meu, o Rodrigo, cadê o Rodrigo? Você está aí hoje, Rodrigo? Está aqui o Rodrigo. Rodrigo, que você trabalha na área farmacêutica agora, né, atualmente, né, amigos. O grande investimento das empresas está em remédios e drogas para a questão do cérebro, das emoções, não é? Da depressão, da ansiedade. Porque as doenças do nosso tempo são doenças da alma, são doenças do coração, na verdade, mas não do coração, o músculo. Esse tem tanta tecnologia e tudo, mas hoje, não é? Esses remédios que tratam a alma, as pessoas não estão bem. Olha que interessante, não é? Você tem guardado o seu coração? Alguns têm que guardar isso também, né? Se você comer só churrasco, picanha, coisa gorda, não fazer exercício, entendeu? Coração. Mas também tem o coração da sua alma, o seu espírito. E Deus se importa não com o seu coração físico, mas com o seu coração. Coração. Olha a situação dos adolescentes dos nossos dias. a gente olha as estatísticas e elas mostram como está o coração das pessoas. Saiu uma reportagem na Globo, no jornal Globo, que é do Centro de Doenças dos Estados Unidos, lá, que saiu no New York Times. E fazem muita série sobre adolescentes. Agora tem mais uma série, não sei se você viu série sobre adolescentes na Netflix, tratando de suicídio. Saiu uma outra agora que é realmente é drogas, excesso de drogas, é sexo, é um negócio horrível. E dizendo que isto é a sociedade adolescente americana. Mas a pesquisa mostra que os adolescentes dessa geração, eles bebem menos do que a geração dos seus pais. Eles bebem menos. Não é que eles não bebem, bebem menos. Eles fumam menos e usam menos drogas pesadas. Eles se envolvem em menos acidentes de carro, menos brigas. São menos propensos a abandonar o ensino médio. Quer dizer, eles estão ficando na escola até o ensino médio, indo para a faculdade. Estão menos propensos a ter relações sexuais e engravidar. O número de americanos que estão chegando no ensino médio, virgem, está aumentando, segundo a estatística. Estão menos propensos, eles também cometem menos crimes. Até usa capacete para andar de bicicleta. Então, falou, nossa, mas parece que então está melhorando. Só que essa mesma pesquisa mostrou que, embora isso pareça que é uma coisa melhor, os adolescentes estão mais desconectados. O nível de suicídio está no mais alto nos últimos 20 anos. De 2014 a 2017, um aumento de 10% ao ano na taxa de suicídio dos adolescentes. Nas meninas de 15 a 19 anos, dobrou essa taxa de 2000 para 2017. Nos Estados Unidos, o suicídio é a segunda principal causa de morte dos adolescentes. Mortes por overdose de drogas estão maiores. Mas peraí, eles estão usando menos drogas? Estão. Só que eles estão usando para se matar. E acontece assim, parece que está tudo bem, parece que está tudo legal, mas de repente, mas como? De repente. E não é somente em adolescentes, a taxa de suicídio está aumentando em todo. Nós tivemos aqui a nossa reunião de 24 horas de oração e temos orado para os nossos pedidos. Aliás, se você teve uma resposta, você pode nos informar. Mas muitos pedidos sobre situação de depressão, sobre situação de problemas familiares, coisas do coração. Então a nossa geração está trabalhando, está sofrendo muito do coração, mas não do músculo cardíaco. Está sofrendo nos relacionamentos, está sofrendo desconexão. As pessoas postam nas redes sociais que estão felizes, colocam o coraçãozinho e põem no Instagram todo feliz no dia seguinte. Se suicidou, como? Mas estava tudo bem. Então, a palavra de Deus diz que nós somos criados para viver conectados e não sozinhos. Mas as pessoas estão cada vez mais conectadas via rede social, não é verdade? Você vai no shopping, você vai na praça de alimentação, você vê todo mundo com o seu aparelhinho, tac, 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 mas não está conversando com a pessoa que está em frente. Deus não tem empregados. Deus não tem escravos. Deus tem somente filhos. É verdade, não é? Jesus, filho de Deus, veio para que nós também pudéssemos ser filhos de Deus. Nós somos criados para viver na família de Deus. O contexto de Deus, quando criou a gente, é de relacionamento. O Pai, Filho, Espírito Santo. Deus, o Pai, quer que os filhos sejam amigos uns dos outros. Quantos tem? Você tem filhos aqui? Não. Filhos. Você fica feliz quando seus filhos brigam? Não. Hã? Começa aquelas discussões intermináveis. E sabe qual é o problema deles? Como eles se conhecem há muito tempo, um nem acabou de falar, o outro já deu a resposta. É isso, né? Porque já acha que já sabe o que o outro está pensando e já dá a resposta. Sabe? Nós somos criados para ter conexão. Olha o que Jesus falou, já não chamo vocês de escravos. O Senhor não faz confidência aos seus escravos. Jesus está dizendo, eu gosto de falar coisas pessoais para você. Jesus gosta de falar coisas pessoais. Agora vocês são meus amigos. Eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Jesus está falando aqui, gente, esse aqui é o último encontro de Jesus com seus discípulos. Daí ele vai para a cruz. E nesse último encontro ele fala: vocês são meus amigos. Eu chamei vocês, vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Eu escolhi vocês para vocês darem frutos, para que o Pai dê tudo o que vocês pedirem. Então ele está dizendo o seguinte: é, eu quero que você seja parte da minha família. Ele vai falar em João 17: o Pai ama você que nem ele me ama. Tudo que eu tenho é seu. Nós somos da mesma família. Mas nós temos dificuldade, somos uma geração que tem dificuldade de entender Pai, né? Fomos criados para viver conectados. Nós somos chamados para pertencer a uma família e não para servirmos no ministério. Sabe, a ideia de igreja, que é um negócio difícil, é cansativo, que é um serviço. Gente, a igreja são as pessoas, amém? São os relacionamentos. É lógico que tem o serviço, mas o serviço é o resultado do amor. Que nem uma mãe que se esforça para cuidar de um filho, que nem um pai que se esforça para prover pela sua família. O amor é o resultado, o serviço é o resultado do amor. As pessoas hoje, quero que você preste atenção nisso, estão cada vez mais desconectadas. Nós fomos criados para pertencer. E a igreja é o corpo de Cristo. Você trouxe seu corpo aí, né? Trouxe, não. Alguns às vezes só trazem o corpo, né? Deixam a mente em outro lugar. Mas para você entender a Deus, tem que trazer a mente junto, amém? Você precisa entender. Então, a gente é diferente uns dos outros, mas a gente é parte de uma única coisa, é o corpo de Cristo. Imagina se, se a minha mão esquerda... É de vidro isso aqui, né? Tudo bem. Se a minha mão esquerda, ela acha que ela não faz parte do corpo, o que vai acontecer? Faz de conta que o copo está na minha mão ainda, certo? Não? Se a minha mão esquerda, ela não se sente, ela não sente que pertence ao corpo, o que vai acontecer? Ela perde a função. Tem muitas pessoas que estão assim, elas, nas famílias, elas estão desconectadas, elas estão ali, mas não estão. Você imagina, e se o braço? Se meu braço não se sente parte do corpo, ou se o braço, o antebraço não se sente parte do corpo, esta mão, mesmo que queira, não consegue. Porque a mão precisa do braço para fazer parte. Mesmo que a mão esteja ativa, a mão quer pegar o copo ali, a mão quer pegar o copo, mas o braço não responde. Você percebe? É isso que está acontecendo com as pessoas, relacionamentos. Nós somos criados para estar conectados no corpo. A palavra de Deus diz que o corpo humano tem muitas partes. O mesmo acontece em relação a Cristo. O corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se eu não sou parte do corpo porque não sou mão, será que eu não sou parte do corpo? O que ele está dizendo? Tem pessoas que se sentem assim: ah, mas não sou importante. Eu na minha família não sou. Meu irmão mais velho que é importante na minha família. É verdade, tem famílias que infelizmente os pais fazem diferença. O irmão mais velho é especial. Eu já vi casos ao contrário, onde numa família o irmão mais velho era colocado para baixo, só o irmão mais novo era especial. Então às vezes a gente não se sente, mas o senhor está dizendo: ei, mas não é assim que eu fiz. Se a orelha diz: não sou parte do corpo porque não sou o olho, será que deixa de ser parte do corpo? Ei, nós seres humanos temos uma péssima mania, a gente se compara demais, é verdade, não é? A gente se compara com o outro, a gente se compara com o vizinho, a gente se compara com o amigo, e compara com o irmão da igreja, e acha: ah, eu não sou importante. Como se o corpo todo fosse orelha. Imagina uma orelhona gigante. Como vai sentir o cheiro de alguma coisa? Gente, está na Bíblia. Ora, é necessário que sejamos diferentes. O corpo tem muitas partes, Deus colocou cada um onde ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. O olho não pode dizer para a mão: não preciso de você. A cabeça não pode dizer para os pés: não preciso de vocês. Não é porque o dedão está longe do coração que ele não é parte do corpo. Ele está conectado. Sabe? E a palavra de Deus diz para a gente que há um DNA nesse corpo. Você sabe que, né, depois que passaram filmes de crime na televisão, né, o DNA ficou um negócio, não é verdade? Não. É só achar o DNA. Qualquer parte do seu corpo, tira um pedaço, vai lá ver, tem um código genético. O corpo de Cristo tem um código, é o amor. Onde você pegar, tem amor. Porque está conectado. A gente foi chamado para estar conectado uns com os outros. Jesus fez isto. Agora, este é o conceito de igreja. Agora, você já pensou? Foi feito para ser assim. Deus criou você. Deus criou a mim, criou a gente, para a gente se conectar uns com os outros. Aí tem um problema. Onde que acontecem as primeiras conexões? Onde que acontecem as primeiras conexões? Na família. A família é onde a gente tem as primeiras conexões. Pai, filho, mãe, filho, marido, mulher. E as famílias estão muito disfuncionais, as famílias estão quebradas. Mas sabe, tem resposta para isso. Aí fala, legal, estou entendendo, eu acho que teve sim, eu entendo, eu também quero ter amigos, mas e quando a coisa fica difícil? E quando parece que não consegue? Porque às vezes parece estar tudo bem e de repente não está. Por que tantas pessoas estão sofrendo? Por que pessoas têm dificuldade para se conectar? Tem uma história na Bíblia que fala sobre Elias. E Elias diz, Tiago é um homem como nós. É um ser humano como nós, todos nós. Ele era humano como nós. E quando orou insistentemente, para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Depois ele orou de novo e choveu. Pô, meu, ele é um homem comum e está dizendo que ele ora, chove. Elias foi um profeta, tal. Mas esse Elias, ele teve depressão, ele passou muito difícil na vida dele. Você conhece, não sei se você conhece a história de Elias, mas é a história que às vezes acontece muitas vezes com a gente. Você já viu gente que tem sucesso, que alcançou coisas boas, que passou um momento bom na vida, né? Está tendo vitória. De repente, essa pessoa abandona, separa da família, se suicida. Fala, gente, o que está acontecendo? Parece que estava indo tudo tão bem. Parece que estava indo tudo tão maravilhoso. Diz, em 1 Reis 18, que conta a história de Elias, diz que a nação estava lá no meio de uma idolatria, coisa horrível. Não dá para contar a história toda aqui, mas o Elias fala assim, bom, se esse Baal aí é Deus, vamos fazer aqui um sacrifício, vamos pedir para Deus descer fogo do céu. Aí os caras ficaram lá, botaram o sacrifício para descer fogo do céu. Ficaram lá se lancetando, cortando. E Elias, nada. Elias falou, tá bom, fez um altar ali de terra mesmo. E mandou jogar água. Mandou jogar água, mandou encher de água. Quando Elias começa a orar, nem acabou de orar, fogo do céu consome tudo, resolve, um negócio tremendo. E todo o povo fala, meu Deus, Deus é bom, só o Senhor é Deus. E o povo todo se arrepende. E aí os 400 profetas de Baal são presos, são mortos. E vai acabar a seca, vai prosperar. É uma vitória poderosa. Meu, ele é o topo do ministério de Elias. O cara, meu, faz um negócio poderoso. Ele tem uma vitória tremenda. Sabe o que acontece depois com Elias? A situação fica pior para ele. Já aconteceu com você? Quando você faz tudo certo e parece que a situação fica pior? A situação fica pior. O Acabe, que era o rei, contou para Jezabel, que era a mulher dele, uma bruxa, feiticeira. Contou o que Elias tinha feito, diz o texto, 1 Reis 19. Como é que ele, os profetas, que tudo que aconteceu. E a Jezabel mandou essa mensagenzinha para Elias, né? Mandou uma mensagem de texto. Achou o WhatsApp do Elias e mandou uma mensagem para ele. Ó, rapaz, que os meus deuses me castiguem se até amanhã eu não vou fazer com você o que você fez. Eu vou matar. Ó, seguinte, a mensagem é: eu vou te caçar, eu vou matar você. Você imagina, o Elias fala assim, pô, fiz tudo certo, tudo mais, o povo todo reconheceu, a adoração, a idolatria foi destruída aqui, e agora eu vou pagar o pato. Elias teve medo. E ele fugiu para salvar a vida. Foi para uma cidade chamada Berseba e deixou o seu servo. Elias se isola. Ele se isola. Ele foi sozinho para o deserto. Como é que ele foi para o deserto? Sozinho. Ó, Elias, um cara bom. É melhor que nós aqui na média, o Elias, tá? Ele agora vai sozinho, ele está com medo. Ele fica, senta debaixo de um pé de gesta, de uma árvore. E orou pedindo para morrer. Você imagina isso? O cara acabou de orar, Deus respondeu poderosamente. Ele falava, eu sou aquele que estou na presença de Deus. E esse mesmo Elias fala, eu quero morrer. Deus, eu quero morrer. Já basta. Tira a minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados que morreram. Elias pede para morrer. Deitou debaixo do pé de Jesse e dormiu. É assim, né? Quando a gente começa a ficar em depressão, o que a gente quer fazer? A gente quer dormir. A gente quer dormir. A gente quer ver se... né? E aí às vezes toma remédio para dormir e não dorme. Quer dormir. Queria ter um botão de pausa. Eu falei para minha mulher, eu queria ter um botão de pausa gigante. Eu queria apertar assim, dar um pause em tudo. Ficar quieto. Não é assim? E aí o Elias acorda e vê um pão assado sobre pedras, um jarro d'água, come, bebe e deita novamente. Um anjo deixou ali para ele. E Deus está tentando ajudar a gente nesse momento e a gente não percebe, dorme de novo. O anjo tocou mais uma vez, falou, levanta, come mais um pouco, senão você não vai aguentar a viagem. Elias levantou, comeu, bebeu, o alimento deu força para uma jornada de 40 dias e 40 noites, até o Monte Sinai, um monte de Deus. Mas aí Elias vai lá e se esconde numa caverna. Sabe, olha que interessante, nós estamos falando de uma pessoa que teria... Pô, mas... Não sei se aconteceu com você. Você está passando uma dificuldade, você está numa situação difícil, aí você tenta falar com alguém, e a pessoa responde assim, Ana, você tem que confiar em Deus, Deus vai fazer as coisas, não, você precisa ter fé, como se você não soubesse disso, não é verdade? Mas não é disso que a gente precisa ouvir. Então o Senhor falou, o que você faz aqui, Elias? Deus fala, ei, o que você está fazendo aí? Escondido, com medo, fugindo. Ele responde, tenho servido com zelo ao Senhor, Deus dos exércitos, tenho feito tudo certo, contudo, israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares, mataram os profetas, sou o único que restou, e agora querem me matar. Estou sozinho, o negócio está difícil para mim. Tentei de tudo, mas parece que não adianta. Tentei de tudo, mas parece que não adianta. E aí Deus falou para ele, sai e põe-se diante de mim no monte. Enquanto ele estava ali, o Senhor passou. Um forte vendaval atingiu o monte, tão forte que as pedras se soltavam, quebravam do monte. Mas o Senhor não estava no vento. Depois teve um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Então, teve fogo, mas Deus não estava no fogo. Depois veio uma brisa suave, um sussurro. Quando Elias ouviu esse sussurro, ele se cobriu com a capa, saiu da caverna e de novo ele ouviu. O que você faz aqui, Elias? Esse texto tem muitas coisas para a gente falar. Não temos tempo de falar tudo hoje. Deus está dizendo, eu continuo todo-poderoso. Aquele que faz todas as coisas, que destrói, que levanta. Eu tenho todo o poder. Mas Elias não está precisando agora de todo o poder. Você está prestando atenção? Elias está precisando de uma outra coisa. Aí vem a voz e fala, então Elias, o que você está fazendo aí? Ele respondeu a mesma coisa. Tenho servido ao Senhor... Eles quebraram a aliança contigo, derrubaram os altares, mataram os profetas, sou o único. E o Senhor disse: volta pelo caminho que você veio. Vá para o deserto de Damasco. E deu tarefas para ele. Elias, você vai sair desse lugar. O que eu tenho para você não terminou ainda. Você vai sair daqui. Você vai ungir um cara para ser rei lá na Síria. Você vai ungir o neto de Nissi para ser rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, para substituir você como profeta. Depois, você sabe, Elias vai ser levado. Elias não morre, gente. Elias é levado no céu, no redemoinho. É um negócio. E é este homem de Deus que está em depressão, que está numa caverna, fugindo. Deus falou: você vai lá, você vai fazer as coisas. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú. Quem escapar da espada de Jeú, morto por Eliseu. O que, que Deus está falando? Estes teus inimigos todos aí não vão te matar, não. Eu é que estou cuidando destas coisas para você. Amém? Você faz o que eu mandar, que está tudo bem. Você está tendo medo por nada. E falou: e você não está sozinho. Preservei 7 mil de Israel que nunca se prostraram diante desse Baal, nem beijaram ele. Você não está sozinho, eu tenho outras pessoas. O que aconteceu com Elias, gente? Elias deixou que mentiras entrassem no seu coração. Você percebe? Nós somos criados para viver conectados, viver em comunhão. A Bíblia fala para guardar o coração. Mas esse Elias, mesmo sendo um homem de Deus, deixou a mentira entrar no coração. Ei, presta atenção. Hoje em dia, nós temos que tomar cuidado com mentiras que entram no coração. 3 mentiras que Elias acreditou. Deus não está vendo a minha situação. Eu creio que Deus é poderoso. Eu creio que Deus pode fazer todas as coisas. Eu creio que Deus pode. Mas a minha situação aqui, não sei o que eu fiz de errado. Deus me abandonou. Vou ter que me virar sozinho. Já pensou isso, não? Eu já. Outra mentira que Elias acreditou, que às vezes a gente acredita, é: não tenho saída, não tenho esperança. Não tem jeito. Não tem jeito. Pô, eu fiz tudo certo. Eu estou me esforçando o máximo. E as coisas pioram. Você sabe, é aquele negócio, você tá ali lutando tudo mais, tá, poxa, agora eu estou ajustando as minhas contas, aparece uma conta que você não sabia, tudo bem, aí no dia seguinte o que acontece? Quebra o seu carro, aí você vai no Abdala, ele dá aquela notícia que você não gosta, entendeu como é que é? Do preço da peça. E depois você descobre que, aí o Arnaldo te liga, que o seu outro amigo fala que o seu seguro venceu. Fala: pô, Deus, você está tentando, mas sabe quando você não aguenta mais? Ou está lutando com uma enfermidade, ou tá, e parece que, sabe, você está naquela jornada, quando você parece que chegou, que você chega na montanha, você olha e vê que tem mais 3 montanhas, você fala: meu Deus, não tem mais jeito, prefiro morrer, desisto. Desesperança. Aí vem a depressão. A depressão, sabe o que é? É você olhar para o futuro e não ver saída. Tanto faz. Tanto faz. Quanto não faz. Não sei, tanto faz. Se é, faz, faz, não me interessa mais. Desisto. Ele achou que não tinha saída. E ele, terceira mentira, eu estou sozinho. Estou sozinho. Eu tenho que me virar sozinho. Meus amigos me procuram. Tentei pedir ajuda, ninguém se importa. Eu sou o único que restou. Ninguém vê a situação que eu estou. Depois de tudo que eu fiz, ninguém se importa. Três mentiras que às vezes entram no nosso coração. Baixamos a guarda, o coração fica exposto. Passamos a acreditar em mentiras. Essas três mentiras, esses três pontos, a gente deixa facilmente entrar. Isso está no coração. Esses três pontos estão num livro chamado Enraizados, muito legal, de um autor que nós temos aqui, o Bunning Lipscher. Você pode ver lá, ele fala sobre essas questões também. Mas sabe, irmãos, quando nós estamos com a guarda alta, imagina no boxe, né? Você está com a guarda alta, o que acontece? Quando um cara vai e dá um soco, você segura. Mas você já viu aquele cara que está com a guarda alta, mas ele vai encostando, e o cara põe ele nas cordas e tem uma hora que ele não resiste mais? Parece que vai desistir. Então, quando nós estamos com a guarda alta, a gente se defende. Mas quando a gente baixa a guarda, sabe o que acontece? E às vezes a gente baixa a guarda, sabe por que a gente baixa a guarda? Porque a gente fica cansado. A gente fica cansado. A gente fica cansado emocionalmente. A gente fica esgotado fisicamente. E se fica emocionalmente, o físico também vai embora. Se você emocionalmente está desgastado, seu corpo também não aguenta. Desgastado espiritualmente, você baixa a guarda. Sabe qual é o problema? Às vezes, quando nós ficamos desgastados, a gente faz o que Elias fez. A gente quer, vai para o deserto e quer ficar sozinho. É nessa hora que a gente não pode ficar sozinho. É nessa hora que a gente não devia ficar sozinho. Mas a gente, talvez Deus, não sei o que eu fiz de errado, essas coisas aí. O coração fica amargurado e ressentido, porque você baixa e o inimigo começa a dizer, se se importasse com você, você está numa igreja que diz que é família e amigo, cadê os seus amigos? Cadê o seu Deus? Quando é que você fala tanto que Deus é poderoso? Se Deus é tão poderoso, é o seu pai, por que que essas coisas estão acontecendo? Verdade ou não? A gente começa a ouvir e começamos a acreditar nessas besteiras. Aí a ofensa acha espaço. Então nós deixamos a ofensa dominar. E quando a ofensa entra, ela vai envenenando. Casamento se desfaz. Problemas financeiros aumentam. Quer saber? Gasta, compra, esquece. Esquece de pagar a conta. Pais e filhos deixam de se falar, irmãos não se falam. Sabe? Aí a gente está ali esgotado fisicamente. Exaustão emocional e física. Batalha está difícil. Pensamos que acabar, mas não acaba. Situações que não mudam. E aí, gente, quando a gente começa a se isolar, a gente esquece. Mas quero dizer para você, são três mentiras. Primeiro, que Deus, Ele se importa, Ele nunca te deixarei. Ele diz, nunca te desampararei. Ele se importa. Ele não se atrasa. A segunda mentira, que não tem esperança, que não tem saída. Quem disse que não tem saída? Quem disse? Quem disse que você não tem mais forças? Quem disse que não tem uma resposta? Quem disse que é a hora de você se esconder? Mas sabe que interessante? Você vê Deus condenando Elias, não? Você vê, não? Você vê Ele falando para Elias? Ele não fala. Ele fala, o que você está fazendo aí? Deus mostra todo o poder dEle, depois vem numa brisa para dizer, eu sou sensível. O que você está sentindo aí? Eu sou o mesmo, eu não mudei. Eu não volto atrás na minha palavra. Eu não mudo. Meu amor não muda. Você está entendendo qual foi a pergunta de Deus? Falou, o que é que você está fazendo aí? Em outras palavras, está dizendo, ei, não é aí o seu lugar. Você não devia ter ido para aí, não. Você deixou o seu amigo lá? Você deixou o pessoal que estava junto com você? Você ficou sozinho? Você se prostrou? Você esqueceu das coisas que eu fiz? Deus está dizendo para ele, ei, o que é que você está fazendo aí? Aí não é o seu lugar. Onde é meu lugar? Seu lugar é o mesmo. Você vai lá, você vai continuar a fazer o que eu te pedi e tudo vai acontecer conforme eu disse que vai acontecer, amém? Mas Deus entende que não é fácil, a gente é só humano. Esse não é o seu lugar. Quem disse que você tinha que desistir do seu casamento? Quem disse que tinha que desistir do seu filho? Quem disse que tinha que desistir? Não precisa desistir, eu estou com você, você não está sozinho. Ele fala, você não está sozinho. Tem 7 mil que estão lá. Você não sabe, mas eu sei. Tem 7 mil como você, pessoas que não se dobraram neste aí. Eu sei, eu conheço. Tem mais gente que nem você. Você não está sozinho, amém? São mentiras. A gente baixa a guarda, a gente deixa. A gente deixa as coisas. Como é que a gente vence? Pode subir a banda aqui, por favor? A gente vence. É simples, não luta no terreno do inimigo. O que é lutar no terreno do inimigo? É, esses caras que lutam boxe entram numa arena de vale tudo. Sabe o que vai acontecer com o cara que é campeão de boxe numa arena de vale tudo, não? Vai levar uma surra. Porque as regras são diferentes. Mas se o cara do vale tudo, porque lá o cara chega no vale tudo e fala, bom, tira as luvas. Tá. Pode bater em qualquer lugar. Pode usar os pés. E o boxeador só usa as mãos. Ele apanha, cai no chão, tá morto. Ele fala, tá bom, agora vamos lá. Agora vamos lutar boxe. Não pode usar os pés. Não pode bater abaixo da cintura. Tem que pôr luva. E aí é desclassificado ou perde. Presta atenção. A mentira é o terreno do inimigo. A desconexão. Este mundo conspira para desconectar a mão do corpo, do braço. Esse mundo conspira para desconectar. Desconectar pais de filhos. Desconectar amigos. Jesus criou a igreja para conectar as pessoas. Mas sabe, a gente não é perfeito. E nós nunca vamos ser. E quando a gente fala, ah, eu não sou perfeito, nós vamos dizer, assim, nós temos defeito demais. Alguns Deus vai transformar em todos, alguns outros talvez não, vão morrer com eles. Minha mulher vai morrer com os defeitos e eu vou morrer com alguns também. O único jeito de ficar junto é se a gente se amar mais do que os defeitos. E sabe, a igreja é isso. Primeira coisa, sai do terreno do inimigo. Pare de ouvir as besteiras. Vá para a fonte das águas vivas. Vá para a fonte das águas vivas. Você sabe qual é o medo que uma árvore tem? Uma árvore que está plantada junto ao rio, sabe qual é o medo que ela tem da seca? Não tem, ela está lá com a raiz enfiada na água. Quando você vai para Deus, então esse momento é o momento de chegar e falar, Pai, eu quero voltar para os teus braços. Quem foi atrás de Elias? Foi Deus que foi atrás de Elias, foi ou não foi? Foi Deus que foi atrás de Elias. E Deus está indo atrás de nós, como nós cantamos, impressionante, amor de Deus. Vá para a fonte da água e conecte-se, procure ajuda. Procure ajuda. O autor desse livro, do livro que eu estava lendo, disse que quando ele foi convidado para uma partida assim, tipo casados contra solteiros, né? Coisa desse tipo, mas era de basquete lá nos Estados Unidos. Eles levaram uma lavada. A outra vez, sabe o que ele fez? Ele convidou um amigo dele, que era atleta internacional de basquete, jogador de basquete profissional, o cara top da seleção, mas ninguém sabia. Ele convidou o cara, ele falou, ele vai jogar no nosso time também, tá certo? Tudo bem. Aí deram uma lavada nos outros. Ele falou assim, sabe o que Deus falou comigo? Pede ajuda para quem é mais forte que você. Pede ajuda para um amigo. Pede ajuda. Você está com um problema financeiro? Pede ajuda para quem é bom em finanças. Você está com um problema? Pede ajuda. É mais fácil vencer o inimigo quando nós estamos juntos. Se dois de vocês concordarem sobre qualquer coisa, isso será feito pelo meu Pai que está nos céus. Percebe, irmãos? Então a igreja é um lugar de conexão. Não é pessoa perfeita. É um lugar para pertencer. Quantos de vocês têm alguma imperfeição em alguma parte do corpo? Num dedo, numa mão? Tem uma imperfeição? Tem, tá? Vamos cortar esse dedo fora, não? Não, deixa aí, Ronaldo. Vamos cortar, não? Por quê? Não precisa, não. É meu, está no meu corpo. A igreja não abandona ninguém, amém, irmãos? Mas temos que fazer uma força para isto. E hoje, no nosso encontro de amigos aqui, é um momento da gente, abençoar uns aos outros. Aqui temos muitos. Esse encontro de amigos é de nós que somos amigos e de amigos novos que queremos trazer. Porque a gente sempre quer compartilhar com os amigos essas coisas que Deus tem dado para nós. Agora imagina, quando a gente volta para Deus, quando a gente encontra amigos, a gente pode ser mais forte. Ah, mas a tentação da gente ficar sozinho é muito grande, não é? A tentação de ficar sozinho é tão grande, de ficar ali curtindo uma dorzinha. Mas o Senhor está chamando a gente para dizer: ei, você pode ser aqui, neste momento, nesta vida, mais que vencedor. Sabe, às vezes a gente tem outro problema. Presta atenção nisso. Isso eu, recentemente Deus falou comigo, sabe? Um amigo falou comigo recentemente sobre, né, você está longe, está distante. Passei uma situação tão difícil, mas você não viu. Falei, não, estava sempre disponível. É verdade, nós estamos disponíveis. Mas a pessoa tem que falar conosco. Mas às vezes a pessoa não consegue falar com a gente, não é? Verdade, não é? Aí você pergunta, eu tenho que buscar ajuda? Eu tenho que esperar chegar a mim? Nenhum e os dois. Você tem que buscar ajuda. Olha aqui para mim, lógico. Mas sabe, às vezes nós temos que olhar e ver que tem alguém que talvez precise de ajuda e não estamos vendo. Sabe, Deus falou comigo que eu estava tão preocupado com coisas boas que eu tinha que fazer, que eu não vi que alguns amigos estavam sofrendo. Eles sempre estão bem. Sabe aquela pessoa que sempre está bem, está tudo legal, você não se importa. Às vezes é um filho... Filho está sempre bem, está tudo bem, de repente tem um problema. Puxa, pensei que estava tudo bem. Mas assim, está faltando contato, conexão. Nem você falou com ele, nem ele falou com você. Às vezes é um amigo, às vezes é um colega do trabalho mesmo. Outro dia um pessoal falou assim, um colega, alguns anos atrás, uma menina da escola, ela se suicidou, ela pulou da janela do prédio. E os amigos, mas parece que estava tudo tão bem, parece que estava tudo tão... Mas ninguém percebeu o que estava acontecendo. Então nós precisamos olhar e perceber. Mas nós também precisamos pedir ajuda. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos ficar de pé hoje? Nós vivemos um momento que as pessoas estão realmente muito machucadas, às vezes desgastadas emocionalmente. Vivemos um momento que tem pastores, nunca tantos pastores se suicidaram, e os pastores seriam aquelas pessoas que teoricamente estariam mais perto de Deus e deveriam ajudar as pessoas, mas tem hora que eles também não aguentam. Ei, presta atenção. Se nós amamos a Deus, amamos as pessoas. Não dá para ficar perto de Deus sem ficar perto das pessoas. Não dá para ficar perto das pessoas sem estar perto de Deus. Então o nosso convite hoje aqui é assim, ele tem dois lados, tá? É a gente prestar atenção nas pessoas que estão perto de nós. E também, nós não nos isolarmos, sabe? Não falar que está tudo bem quando não está. As pessoas têm muitas dores, O mundo tem muitas pressões. Nunca foi tão difícil viver. No presente momento, são pressões financeiras, são pressões de saúde. Mas deixa eu dizer uma coisa. Também Deus nunca operou tantos milagres. Amém, irmãos? Nesse encontro nosso lá, vários milagres aconteceram. Aqui Deus tem operado milagres. Essa semana mesmo ouvimos de duas pessoas que nós oramos aqui, e Deus livrou de questões muito difíceis de saúde. Deus tem abençoado muitas pessoas. Mas sabe como é que Deus abençoou? Essa pessoa falou: eu preciso de ajuda, orem por mim. E alguns outros amigos oraram. Amém? Então o nosso convite hoje é assim: vamos olhar para o nosso coração. Primeiro olhar para o nosso coração. A gente baixou a guarda do coração? Eu já baixei a guarda do coração. Já baixei. E sabe o que eu fiz? Fiquei resmungando, fiquei achando tudo ruim, achando que não se importava, fiquei irritado, grosseiro, né? Minha mulher ofendendo as pessoas e eu lá. Mas aí quando eu começo a voltar para Deus, Ele falou: o que você está fazendo aí? Aí não é o seu lugar, esse não é você. Esse não é você. Você está acreditando em mentira. Joga fora essas mentiras. Eu estava ajoelhado na minha sala orando, porque eu não conseguia dormir. E eu falei: Senhor, então fala a verdade para mim. Ele começou a falar a verdade. É isto na sua vida. Veja o que essa pessoa é isto. Veja o que eu fiz aqui. E eu comecei, e eu levantei ali: Senhor, obrigado. Obrigado, Jesus. Perdoei quem tinha que perdoar. Eu saí feliz. Mas sabe, Deus me deu graça em ter amigos. Coloca a mão no seu coração. Primeira coisa, se você deixou o seu coração exposto, se você baixou a guarda aí, o inimigo plantou mentira, você precisa dizer para Deus: Pai, eu deixei mentira entrar no meu coração. Eu deixei a amargura se instalar no meu coração. Eu comecei a acreditar que o Senhor não se importa. Ou então eu comecei a acreditar que eu estou sozinho. Ou então eu comecei a acreditar que as pessoas não se importam. Comecei a acreditar que não tem saída, que é assim mesmo. E é mentira, não é assim mesmo. Tem saída, tem resposta. Então, se você sente assim, é momento de a gente dizer: Pai, perdoa, porque eu não quero ficar assim. Deixa Deus limpar o seu coração agora. Deixa o Senhor tirar isso que pode estar machucando você nesse momento. Deixa ele curar. Ele está dizendo para você: ei, pode sair daí. Saia de onde você está. Eu não quero você aí. Eu criei você para ser meu filho. Eu criei você para você abençoar e ser abençoado. Eu chamei você para você ser vencedor. Eu vou cuidar de você. Venham a mim os que estão cansados, sobrecarregados. Vai entregando isso para o Senhor. Vá falando e fala: Pai, eu deixei meu coração, eu quero guardar o meu coração. Começa a se arrepender. Senhor, eu não quero deixar essas mentiras entrarem no meu coração, não. Se entrou mentira no seu coração, você está sozinho, que abandonaram você. Se você só fica pensando nas coisas negativas, elas estão dominando as suas emoções. Se arrepende e fala: eu não quero mais isso.